Primeiro de tudo, a sessão de hoje vai ser fundamentalmente um desvio à primeira fase que eu vou dizer. Para a Microsoft, SQL Server em Linux é uma coisa que vai deixar de ser dito. Vamos passar a falar de SQL Server. Independentemente do facto de estar a aterrar em cima de Linux ou Windows. O nosso objetivo final não é o da CTP 1.3, que saiu antes de ontem, não é o da CTP 2, que é aquela que vai suportar os primeiros clientes a fazerem trabalho de produção em Linux, não é sequer a versão GA de 2017 do SQL Server VNext, vou adotar esta terminologia, não é, esta não vai ser a versão de paridade entre os dois sistemas. Ainda que o kernel do SQL Server seja para obter paridade já. Mas o SQL Server, ao contrário de outras bases de dados que vocês bem conhecem, inclui uma série de tools adicionais que não estão neste momento ainda prontas em Linux. Eu vou explicar muito solidamente porquê. Quem é que é uma pessoa, e enfim, há senhoras na sala, não vou dizer quem é que é homem da SQL Server. Quem é que é a pessoa da SQL Server aqui nessa sala? Mãos no ar. Ah, eu sei que são 4:30 ou são quase 5 horas. E de Linux? Quem é que tem uns quilómetros de Linux em cima? E pode ser AIX ou pode ser macOS ou essas coisas todas. Braço no ar. Ok. Fixe. Quem é que andava no SQL Server no 2005? SQL 2005. Alguma vez ouviram falar de uma coisa chamada SQLOS? Good. O SQLOS é uma coisa que nós, Microsoft, começámos a fazer com o SQL Server na versão 2005, já lá vão uns meses, em que chegámos à conclusão que o SQL Server precisa de coisas do hardware que os senhores dos sistemas operativos não sabem fazer. Portanto, os gajos do Windows, epá, não, eles fazem bem algumas coisas, mas aquilo que nós precisamos da gestão de memória, do I/O, do scheduling de CPUs, epá, eu não posso pedir isso ao Windows, não tenho confiança no Windows para me dar isso. Eu quero controlar essa peça. E desde a versão 2005 do SQL Server, que há uma coisa, nós vamos falar mais à frente, eu sei, estou muito tempo no primeiro slide, é o meu costume, vai ser meia hora no primeiro slide e depois os outros todos passados assim à maluca. Desde a versão 2005, que o SQL Server tomou nas suas mãos a responsabilidade de fazer alguma coisa que normalmente é delegada para o sistema operativo. Nenhuma aplicação nossa, normal, quem é que alguma vez fez uma aplicação em qualquer sistema operativo aonde tente convencer o scheduler do CPU a fazer coisas esquisitas? Pode haver braços no ar, vão ser raros, mas claro que ninguém. Isso são coisas que nós dizemos, o sistema operativo é que sabe. O SQL Server, desde a versão 2005, disse, epá, se eu quero ser aquilo que sou hoje, que é a melhor base de dados do mercado, deixem-me ser orgulhoso, não é? Fomos já nomeados várias vezes. A base das mais segura do mercado, aquela que tem o price performance melhor. O Paulo Mena há bocadinho tinha um slide onde dizia que éramos a mais performance. Não é verdade. Mas somos a que tem melhor price performance by far. Somos aquela que temos melhor performance em data warehousing, em analytics, mas em OLTP isso não é exatamente verdade. Se nós queremos isso, não podemos confiar naqueles gajos do Windows para tratarem do CPU e da memória. Temos de ser nós. E por isso é que o SQL Server é das poucas coisas da Microsoft onde eu continuo a dizer aquilo que nós dizíamos há 20 anos esta parte, que é, pá, não misturem um SQL Server com um Exchange na mesma máquina. Não misturem um SQL Server com... Não misturem um SQL Server com nada na mesma máquina. O SQL Server engana o sistema operativo para fazer as coisas que ele quer do hardware. SQLOS. Lembrem-se desta frase um bocadinho mais à frente. Vamos começar. Vou repetir alguns slides do Paulo. Porque isto dá-nos a justificação. O porquê. E é uma coisa que eu gosto imenso que os nossos clientes e os nossos parceiros percebam, é porque é que nós fazemos as coisas. Porquê? Primeiro de tudo, que os nossos clientes, como eu disse de manhã, há imensos deles que têm as suas bases de dados em cima de Linux e nós não chegávamos a esses. Já agora, alguma empresa nesta sala, ou alguma pessoa que trabalha numa empresa que tenha no seu objetivo eu quero 70% de cota de mercado e quando lá chegar já não aceito mais clientes. Ninguém. Qual é o objetivo de todas as empresas no mundo? 100% de cota de mercado. E, portanto, se há 30% de cota de mercado, 36% de cota de mercado, está fora do SQL Server, os senhores do SQL Server disseram, temos de resolver este assunto. Não pode acontecer. Não pode haver 36% do mercado que está fora do nosso alcance. Número 2. É cool. É muito cool. Ter uma coisa que nasceu em Windows, cresceu em Windows, ganhou fama em Windows, é muito cool nesta altura em que a Microsoft se está a virar por completo para as aproximações open source. É muito cool dizermos que o nosso produto flagship, a Microsoft tem 3 produtos flagship, um deles é o Windows. O Windows não vai correr em Linux porque é um contrassenso. Okay? Pronto. O Excel nasceu no Mac, não era Windows, não era Linux na altura. Alguém sabia isto? O Excel nasceu no Mac, não nasceu em Windows, nasceu no Mac. Mas o Excel já funciona em Unix há muito tempo, desde que o Mac é Unix. Temos Excel. Faltava-nos um flagship product, há outro, que é o Exchange, que é, caso não saibam, mas a plataforma que mais mailboxes tem acima do mundo inteiro, aliás, do braço direito da galáxia completo, o braço esquerdo temos pouca informação. O Exchange é outro flagship product, mas esse está condenado a viver na cloud. Quem é que ainda tem servidores de mail dentro de casa? Podem pôr os braços no ar, não é vergonha nenhuma. Mas é pouco eficiente. Ok? O Exchange está condenado a desaparecer dentro de vossas casas. O SQL Server é o nosso terceiro produto que não funcionava em Linux e que pode funcionar em Linux. E, portanto, o segundo motivo é um fator de coolness absurdamente grande, um fator de boa vontade face ao mundo que usa open source technologies, que usa Linux, dizer que a Microsoft já não é aquilo que era a Microsoft do Bill Gates e do Steve Ballmer. E atenção, e que, por muito que as pessoas digam ei, a Microsoft era horrorosa nessa altura, reparem que os nossos acionistas não estão descontentes de todo. Nós continuamos a crescer. Portanto, de facto, não somos o melhor para todas as pessoas do mundo, mas somos muito bons para muita gente. Nós queremos, hoje em dia, é que o mundo inteiro esteja ao nosso alcance. E, portanto, isto também faz parte. Queremos ambientes heterogéneos também no SQL Server. Já agora, quem é que usa Docker hoje em dia? Quem é que gostava de usar Docker hoje em dia? Ok. É normal isto. É um sintoma perfeitamente normal. Ainda não está suficientemente divulgado e sólido, ainda não temos os produtos terceiros a correrem dentro dos containers, etc. Mas, já agora, quando eu digo que funciona, que o SQL Server funciona Linux, uma outra peça importante nesta altura é funcionar dentro de Docker. Mas já lá vamos. Todos os data types que vos apetecerem, aliás, uma das coisas que vai acontecer, parentezinho. Tudo aquilo que aparece no kernel do Windows, do SQL Server para o Windows, na VNext, vai aparecer no kernel do Windows, da versão Linux, agora. E, portanto, aquelas coisas que vocês eventualmente já ouviram falar, quem é que já ouviu falar de Graph Data Types no SQL VNext? Nós vamos ter, dentro do SQL, já temos tipos de dados temporais, tipos de dados espaciais, tipos de dados JSON, não estruturados, XML, vamos ter também grafos dentro do Windows, mais um tipo de dados. Obviamente, também vamos ter grafos no SQL Server para Linux, porque é o mesmo SQL Server. Já ouviram falar do novo otimizador de queries que vai ter machine learning no SQL VNext? Nós agora estamos a fazer coisas com o SQL. Antes, as otimizações do SQL eram baseadas em estatísticas que estavam nas tabelas, nos índices, para decidirmos qual era a melhor estratégia, quando eu tenho uma query, qual é a melhor estratégia para eu ir escavar aos ficheiros à procura das páginas que têm as linhas nas tabelas que são importantes para mim. Tínhamos um otimizador que era muitíssimo bem visto no mercado, eu posso dizer também com algum orgulho que é o melhor do mercado, mas vamos ter coisas novas. Era um otimizador que, de vez em quando, nas queries mais complicadas, deixava de ser um otimizador para ser ou um deixa-andar a dor, ou então um pessimizador, em alguns casos. Neste momento, estamos a pôr dentro do SQL Server modelos treinados com machine learning para determinar que qual é a melhor estratégia, qual é a melhor alocação de memória para fazer determinadas queries, para que não haja queries que rebentam ao fim de algum tempo porque esgotaram um recurso qualquer. Isto de vez em quando acontece, é raro, felizmente, mas de vez em quando acontece. Estamos a evitar isso. Claro que o SQL Server para Linux também vai ter isso. Porquê? Porque está no kernel do SQL Server. Portanto, as coisas, eu não vou repetir mil vezes, eu não vou fazer demos de coisas que são normais. A única demo que tem interesse é aquela que eu fiz de manhã, que é estar num Linux e levantar um SQL Server. A partir desse momento, todas as coisas que nós temos e que funcionam em SQL Server passam a funcionar naquele SQL Server. E, portanto, isto é uma apresentação sem interesse rigorosamente nenhum. E, portanto, mais uma vez, aquelas pessoas que se quiserem ir embora e aproveitar a sessão qualquer, estejam à vontade. Mas, obviamente que eu estou aqui assim a dizer meia dúzia de coisas que neste momento não são inteiramente verdade. Vamos navegar um bocadinho mais nestas, nestas áreas. Já agora, pretendemos também incluir no espectro do desenvolvimento para SQL Server com as nossas ferramentas, pretendemos incluir todas as linguagens que vos apeteça. Quem é que usa Visual Studio Code hoje em dia? Já experimentaram? É brutal, é giro, muito giro. Temos módulos para SQL Code, para Visual Studio Code, para SQL, para atacar diretamente o SQL. Obviamente que é o SQL. Tanto faz serem Linux como serem outra coisa qualquer. Mas claro que temos módulos para Python, temos módulos para Java, temos essas coisas todas nativas associadas ao desenvolvimento. Eu depois, no fim, tenho uns links para vocês visitarem. O SQL Server, em Linux, vai suportar, obviamente, instalações dentro de vossa casa, instalações na cloud. Claro que eu hoje de manhã mostrei uma instalação do SQL Server. Claro que temos já uma máquina, uma template de uma máquina no Azure, onde se carrega no botão e aparece uma máquina com o SQL Server instalado. Não é uma demo com muito interesse. Também não quer dizer que aquela que eu fiz tenha muito interesse, mas mostrar uma coisa já instalada, pronto, está certo, é assim. É a mesma coisa que usar um Azure SQL onde eu nem sequer vejo a máquina virtual. Portanto, a história é, nós precisamos de ter as capacidades de deployment híbrido que já precisávamos para o SQL, no SQL Server para Linux, e, portanto, vai existir. Já agora, só uma coisa, um bocadinho ao lado do SQL, todas as coisas que nós estamos a fazer agora, todos os nossos product groups estão a ser, digamos assim, incentivados com uma forquilha. Quem quer fazer uma versão nova do seu produto e quer ter emprego daqui a 2 anos, faça o favor de ter uma versão do produto para Linux. E aqueles que puderem, façam o favor de ter uma versão open source do vosso código. Já agora, nós estamos a fazer uma das coisas novas que estamos a fazer associada ao SQL para Linux, ao SQL Server para Linux, é uma nova GUI de administração, cross-platform, portanto, que vai atacar qualquer, a partir de qualquer sistema operativo, qualquer instância de SQL Server a correr em qualquer sistema operativo, cross-platform, completamente open source, inclusivamente open source no sentido, não só no sentido em que o source é comum, mas onde vamos pedir a intervenção da comunidade para fazerem melhorias à ferramenta. Portanto, agora podem dizer, ah, isso é a Microsoft a tentar usufruir da mão de obra barata das pessoas de fora. Pá! IBM faz isso há anos e ninguém se chateia com eles. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é sermos ainda mais rápidos. Quem é que já usou o User Voice? Aquilo que o Paulo Mena estava a falar de manhã, em que recebeu uma mensagem a dizer aquela feature em que você votou passou de planeada a execução. Isto é uma coisa que está no User Voice. Alguém usa? Por favor, vão lá votar nas vossas coisas. Escusam dizer, pá, a Microsoft é uma grande caca. Porque nunca mais põe no SQL Server a hipótese de olhar de esguelha para aquilo e aquilo fazer uma coisa qualquer. Façam um pedido aos senhores do Product Group. Eu quero, quando olhar de esguelha para o botão de cima do Management Studio, ele mude de corpo encarnado. Provavelmente, este requisito que eu acabo de escrever não vai ter grandes votos. Mas votem naquilo que querem. Tem resultados. Mas mais do que isso, vamos ter esta ferramenta public open source em modo GitHub, vão ao GitHub, façam um pull request, ponham o vosso código lá, que nós pomos na ferramenta que disponibilizamos para toda a gente. Já agora, quem é que usa PowerShell? Quem é que já experimentou PowerShell para Linux? Pois já! É, ainda é esquisito. Ou seja, faltam ainda algumas peças. O PowerShell funciona muito bem em Windows porque os módulos de PowerShell do Windows comunicam com objetos entre si. Portanto, há... Pronto, as diferentes componentes de um pipeline de PowerShell funcionam bem porque têm JSON por trás ou XML por trás. Tipicamente em Unix temos ficheiros de texto. Já começámos a pôr coisas no PowerShell para Linux para encapsular os comandos. Quem é que conhece o cron? Quem é que sabe de cor quantas vírgulas é que tem de pôr numa linha do cron para arrancar uma coisa às quartas-feiras de manhã em meses alternados? Ninguém! É impossível! Portanto, nós estamos a fazer um wrapper para o cron para darmos ao PowerShell para Linux uma interface decente para o cron para Linux. Isto é a Microsoft hoje em dia, ok? Temos PowerShell para Linux, ainda não temos, aliás, foi uma das coisas que eu imediatamente experimentei hoje, ontem, antes de ontem, quando eu estava a preparar isto, fui ir ao Management Studio, clicar no PowerShell e dizer, arranca-me uma PowerShell. E ele arranca-me um terminal e eu todo contente e depois começa a dizer, pois, não consigo falar com WMI e com Linux. Pois não, WMI é o Windows Management Instrumentation, não há em Linux. Estamos a pôr SSH no PowerShell como transporte de igual classe ao WMI, para podermos interagir com coisas que estão, tanto faz, em Windows ou em Linux. E, portanto, os comandos de PowerShell para controle de um SQL Server podem atacar diretamente o PowerShell do Linux, através da SSH. SSH não é estranho para ninguém, não? Pronto. Podem atacar diretamente, de forma segura, tal e qual como atacam um Windows com WMI. Passar à frente. Este é o slide de manhã. Vamos passar à frente. Portanto, aqui assim... está a verdade, o melhor price performance, não é performance absoluta. Mas enfim, e as outras coisas estavam todas certas. Isto é SQL Server para todas as edições, in memory. Quem é que se lembra como é que isto se chamava aqui há uns anos? O Hecaton. Hecaton porque Heca em grego significa 100. E, portanto, 100 vezes mais rápido, nós dizíamos que é bem, isto tem um nome giro, é o Hecaton. Isto existe no SQL Server para Linux também. É igual. E já vou explicar também exatamente porque é que é igual. Real-time Operational Analytics, Column Store. Alguém já usa Column Store? Great. Alguém já leu coisas acerca de Column Store? Mais mãos, obviamente. Está no SQL Server para Linux. Reparem que a apresentação vai ser monótona, porque eu vou dizer isto muitas vezes. A parte interessante vai ser quando eu disser o que é que não está no SQL Server para Linux. 4 slides à frente. Polybase, Data Encryption at Rest. Esta é fantástica. A encriptação de dados do SQL Server sempre foi feita pelo Windows. Agora, de repente, passámos para Linux. E eu continuo a dizer, é igual. Tenho exatamente a mesma funcionalidade. Pior! Eu posso fazer o backup de uma base de dados encriptada em SQL Server para Windows, levá-la para um Linux e fazer o restore da base de dados encriptada no Linux e as coisas continuam todas a funcionar. Já vou explicar porquê e como. E todas as linguagens são razoáveis. Quem é que costuma trabalhar com Node hoje em dia? Poucas mãos. Estão a ficar preguiçosos. Node.js. Braço no ar. Ok. Não muitos. Estão a perder uma boa oportunidade. JavaScript, eu sei que é uma linguagem... Mais uma vez, vamos cortar isto. Uma linguagem de caca. Mas toda a gente sabe. É fantástico. Portanto, tudo que é miúdo já escreveu uma página web, portanto acha que já sabe JavaScript como deve ser. Escolham a plataforma de acordo com as vossas necessidades. O SQL Server é o mesmo. Já agora... O preço da licença é rigorosamente o mesmo em todas as plataformas. Portanto, quem quiser comprar um SQL Server, vai encontrar um SQL Server igualmente barato ou caro, depende do vosso ponto de vista, em Linux, em Windows e em Docker. Licenciado da mesma maneira. Portanto, se eu instalo um SQL Server em cima de uma máquina e lhe digo, podes tomar conta da máquina, vou ter de pagar por todos os cores que a máquina tem. Se eu disser só usas 4 cores, Pronto, ele só pagamos 4 cores. Se eu puser dentro de um Docker container onde disser tu só usas 2 cores, só pago 2 cores. Se eu puser num Docker container onde digo tu usas 8 cores, tenho que pagar 8 cores. O licenciamento é igual. Eu posso pegar numa licença de SQL Server e com ela fazer o deployment de um SQL Server qualquer em qualquer das plataformas que eu queira. Não há diferença nenhuma. Vamos ter exatamente as mesmas edições do SQL Server em Linux, portanto, Developer Express, Standard Web Enterprise. Isto é uma coisa que ninguém sabia, é uma grande novidade. Ai, as previews não se pagam. Pois, era o que faltava. Bem, alguém estava vivo no tempo do Windows 95? Lembram-se que se compravam betas do Windows 95 nas lojas. E essa loja comprava-se a beta e depois tinha-se o desconto se comprasse a versão final. Portanto, levava-se a caixa da beta e entregava-se à loja, e o senhor da loja dava-nos a caixa final e dizia, a caixa final custa 90 contos, ou coisa que eu valha, não sei quanto é que era na altura, mas como você já pagou 35 contos pela beta, já só paga 55 contos. Já houve um tempo em que isto até isto passava. Hoje em dia estamos exatamente no mesmo sítio e ainda bem. Outra das coisas que é uma novidade absoluta é quem tem software assurance tem sempre direito às últimas versões do software. Pá, isto é brutal, não é? Mas eu tenho de dizer isto, peço desculpa. Ok, quais são as coisas que existem e quais são as coisas que deixam de existir? O primeiro slide interessante que eu estou a mostrar desde que comecei a falar. Já agora, este slide tem variado ao longo do tempo. Primeira ausência de número interessante. Não R Services, não Integration Services, não Analysis Services, não Reporting Services, não MDS, não DKS. No GA, na General Availability do SQL Server para Linux, aquilo que nós temos é o motor de base de dados e pouco mais. E isto vai ser muito fácil de perceber daqui a 2 slides. Muito, muito fácil. Mas é o que nós temos. Não sabemos ainda qual é o limite máximo de cores e de memória que vamos ter. Portanto, neste momento temos testes feitos com 2 terabytes de memória. Queremos saber se isto é para continuar ou não. Já agora, curiosidade, é uma coisa que toda a gente... Antes de começarem a fazer perguntas, eu digo já. Em alguns casos, SQL Server Linux é mais rápido que o Windows. Em alguns casos, SQL Server Linux é mais lento do que o Windows. Portanto, não há um padrão. Alguns tipos de queries são mais rápidas de um lado, alguns tipos de queries são mais rápidos do outro. Alguns tipos de funções são mais rápidas de um lado, outros mais rápidos do outro. Portanto, não há um padrão. É de esperar que, sendo o Linux um sistema operativo mais low-touch do que o Windows, que numa máquina igual, equipada com a mesma memória, equipada com o mesmo CPU e com a mesma capacidade da I/O, que o Linux, se não se puserem coisas extra, faça menos coisas à máquina do que o Windows e que o desempenho do SQL Server possa ser marginalmente melhor. Não estou à espera que isso aconteça na primeira versão, porque poderá haver ainda tuning a fazer, mas hoje em dia já temos algumas coisas a trabalhar mais depressa em SQL Linux do que em SQL Windows. Na generalidade, o Windows ainda está a ganhar, mas também ainda estamos no princípio, ainda não temos muito tempo nisto. Temos... já agora, só um instante. Está certo. Desde ontem que isto é verdade. Portanto, desde antes de ontem que isto é verdade. Até agora nós só tínhamos, até à CTP 1.2, não tínhamos ainda esta peça aqui a funcionar. Portanto, OLTP a funcionar em full, iAvailability a funcionar em full, temos iAvailability a funcionar. Deixámos de precisar para o SQL Server VNext, deixámos de exigir o Windows Clustering para fazer alguns cenários de iAvailability. Não quer dizer que não seja recomendado, porque é a maneira mais fácil de fazer as coisas, mas deixámos de necessitar, porque precisámos de tirar isso da zona necessária, porque do lado Unix não vamos ter Windows Clustering, nunca. Usamos uma coisa chamada Pacemaker. Quem é que já ouviu falar de Pacemaker? uma peça de open source que é bastante usada em Windows para fazer cluster e cluster controlling. Usamos Pacemaker para fazer high availability em Linux. Já agora, alguém alguma vez ouviu falar de uma coisa chamada... Os nomes de Linux são sempre giríssimos. Alguém alguma vez ouviu falar de uma coisa chamada drawbridge? Ponte levadiça? Ok. É normal que não, porque é uma coisa de Microsoft Research, que eu vou falar daqui a bocadinho. Portanto, temos a segurança em paridade, nesta altura. Ah, aliás, nota-se aqui assim que há algumas coisas esquisitas. Portanto, isto teoricamente não é só em GA, nesta altura isto já está a funcionar. A segurança está completamente em paridade. Data warehousing não está em paridade, não temos ainda Polybase. É para vir a ter. E não temos ainda Advanced Data Integration. Nesta zona, R há para Linux. O que nós não temos ainda pronto e não devemos ter na data de GA, não vamos ter o R server do SQL Server instalado ao mesmo tempo que o SQL, como temos do lado do Windows. No entanto, o servidor de R pode ser posto na mesma máquina e usufruir do SQL Server sem problemas. Mas não é uma instalação integrada como aquela que temos até esta altura. Portanto, nesta área vai haver a hipótese, aliás, até pode acontecer que em GA isto volta a acontecer, porque em outubro estas bolinhas estavam preenchidas aqui, inclusivamente a Threat Database. Portanto, em outubro, em novembro passado, este slide tinha estas quatro bolinhas preenchidas. Neste momento não está, porque houve uns atrasos e que nós não queremos atrasar o GA por causa disso. Já agora, eu já disse GA para aí 40 vezes. Quem é que sabe o que é que quer dizer GA, sem ser os meus colegas da Microsoft? General Availability. Portanto, é quando o produto está mais ou menos pronto. Mais uma vez um corte. O conceito de General Availability é os bugs que nós sabemos que isto tem, achamos que os clientes vão engoli-los. Não, vão dar por eles, mas são capazes de viver com eles. Portanto, nem é uma questão de não vamos escondê-los, é pá, quando eu carrego no botão, aquilo pisca lá em cima. É um bug. É, eu sei, impede de trabalhar, não, deixa ir. É mais ou menos isto. E portanto, a versão GA provavelmente não vai ter isto, mas é possível que tenha isto. E este slide é autoexplicativo. Perdão. Portanto, o que é que está a funcionar? Red Hat Enterprise Linux, SUSE, Ubuntu e Docker. Queremos, mas não deve ser em GA. Queremos Debian e queremos CentOS. Portanto, são as duas outras coisas que estão no nosso radar, que são um bocadinho menos enterprise e, portanto, sendo, como vocês sabem, Red Hat é muito enterprise. SUSE é muito enterprise porque é a implementação preferida dos SAPs. E, portanto, também é muito enterprise. Ubuntu é porque é Ubuntu. Pronto, não é preciso dizer mais nada. Portanto, toda a gente gosta disto. Docker, porque nós... Isto é o meu telefone. Desculpem. Que falta de respeito. Se acontecesse com um de vocês, eu agora estava-me a rir. Docker, porque nós estamos a fazer uma força tremenda para que o mundo adote Docker, para que a nossa visão do Infrastructure as Code possa funcionar. Infrastructure as Code, braços no ar. DevOps, braços no ar. Muito importante para nós. Muitíssimo importante. Não uso, mas quero usar. Exato. That's the spirit. Ok? Já agora. De preferência, não em 2047. Portanto, com um prazo de implementação mais curto. Mas é essa a ideia. Packages based installs para os diferentes sistemas operativos. Portanto, os devs para os Debian. Enfim, vocês sabem melhor do que eu. Docker Images para Doc, suporte para OpenShift e Docker Swarm para controladores de coisas. Há de aparecer aqui mais controladores ao longo do tempo. Failover clustering com o Pacemaker, backup e restore, replication, log shipping, transparent data encryption, management packs para para SCOM. Porque, enfim, há muitos clientes que têm System Center. E System Center Operations Manager é muito importante e, portanto, tem de ter um Management Pack. Eu sei que trabalha em Linux, mas é controlável através do SCOM. Claro, obviamente. MVs, Always On Availability Groups, SQL Agent. SQL Agent, aliás, estas três coisas apareceram agora nesta release recente. SQL Agent permite-nos ter, por exemplo, log shipping a funcionar perfeitamente de um SQL Server em Linux para um SQL Server em Windows. Aliás, o nosso objetivo é termos availability groups mistos, em que uma das peças é o Windows e outra das peças é o Linux. Ainda não, mas está quase. Há coisas giras que ainda não estão. Por exemplo, eu mostrei de manhã o SQL Management Studio a atacar um Linux, um SQL Server em Linux. Sabem que uma das coisas que se pode fazer no SQL Management Studio é criar uma base de dados. E uma das coisas que se pode fazer no SQL Management Studio é o carregar num botão e navegar pelo file system para escolher o sítio onde eu vou pôr o ficheiro de base de dados. Ainda não resolvemos o problema do coitado do Management Studio não perceber o que é um file system em Linux. Há coisas parvas no meio disto tudo. Ainda estamos frágeis em algumas integrações. Não quer dizer que tudo vá ser perfeito na primeira versão. Tenham um bocadinho de paciência connosco. Isto é um caminho mais do que um estado. Full Text Search. Full Text Search foi uma das coisas que mais difíceis foram de implementar, porque Full Text Search não é mexido no SQL Server para aí desde o século XVI. E, portanto, eu acho que até eles tiveram dificuldade em desencantar o sítio onde estava o source code isto. Foi das coisas que mais trabalho deu a implementar e por isso é que só apareceu agora e não apareceu mais tarde. Porque portar era código velho como a Sé de Braga. Aliás, devia ter coisas tão parvas que o pessoal disse, eu tenho vergonha disto, deixa-me cá reescrever esta história toda. Programming features, mais uma data de coisas aqui, está a funcionar nesta altura. Já agora, o suporte, vocês conhecem o conceito de suporte da Microsoft. Suporte da Microsoft significa que se vocês telefonarem para o suporte e disserem a minha versão é uma daquelas que ali está, do outro lado do telefone, a pessoa diz sim, senhora. Porque se não disserem uma daquelas versões, a pessoa ri-se. E depois chama os amigos. Olha este gajo, quero suporte. Não quer dizer que não funcione. Não quer dizer que não funcione. Ou seja, isso funciona em Ubuntu que não são LTS. Por acaso aqui não está escrito LTS, mas o que nós suportamos são os LTS. Mas corre bem no 16.10, não é um LDS. Possibly other Linux distributions. Temos Docker containers para Windows e para Linux, obviamente. E funciona bem até em Windows 10. As ferramentas que atacam o kernel funcionam todas. A maior parte delas funcionam a partir do Windows só. Ainda não temos versões a correr em Linux das ferramentas gráficas de gestão. Daí a nossa primeira construção ser um Management Studio, entre aspas, cross-platform, que corre em qualquer sítio para eu, a partir de um Linux, poder controlar um Linux ou um Windows Server, ou o contrário, mas o contrário já existe hoje em dia. Ferramentas de terceira parte, que atacam um SQL Server através das interfaces documentadas, continuam a funcionar. Obviamente, aquilo é um SQL Server. Eu já disse isto mais do que uma vez hoje. Um SQL Server em Linux é um SQL Server. E, portanto, não há motivo para que isto não aconteça. Portámos as command line tools, são mais fáceis de portar. Portanto, estas existem do lado do Linux, portadas por nós. A Code Extension para o Visual Studio Code para o SQL Server é giríssima, e não é só para Linux, é giríssima. Aqueles que usam Visual Studio Code vão ver. É brutal. É mesmo giro. Eu sou um fã incondicional do Visual Studio Code hoje em dia. Atenção, continuo. Qualquer projeto grande merece um Visual Studio de homem. Com o perdão das senhoras. Um Visual Studio, a sério, assim que ocupa 6 GB no disco, pai. Ou 12. Sem documentação. 6 sem documentação. E sem os SD capas do Android e do... Enfim, não vamos por aí. Visual Studio Code usa, pá, aí, 38 bytes ao todo, mais ou menos. A extensão para SQL nova é muito interessante, vejam. Estamos a fazer isto, o plano daqui já não é verdade, estamos em execução, mas ainda não temos o GitHub à mostra, só quando tiver num estado mais final é que vamos pôr. E todos os drivers e frameworks que forem compatíveis... forem compatíveis não é uma maneira certa de dizer as coisas. Que obedecerem às regras do 16 para trás vão funcionar no 17. Fazemos a mesma coisa com o Linux que fazemos com o Windows. Já agora, esta é a parte onde nós nos vamos divertir. Aliás, Deixa-me passar à frente. Isto é fácil. É, a segurança é muito boa e nós somos muito bons, encriptamos tudo, e é desde uma ponta até outra ponta, e lá em baixo, e lá em cima, e na rede, e a todo lado. É brutal, pronto. Já voltamos a este slide. Vamos a este num instante. Desde o Windows Server, desde o SQL Server 2005, que nós, como eu vos disse há bocadinho, estamos a fazer uma coisa chamada SQL OS, que era para dizer ao Windows... sai, não te metas comigo, eu é que sei o que é que quero de CPU, eu é que sei o que é que quero de memória, portanto não te metas, sai do caminho. Giro é que o SQL OS era uma caixa que fornecia serviços, já agora deixem-me mostrar o slide completo, fornecia serviços ao que estava em cima, só precisa de 58. O número é giro, eu podia dizer à volta de 60. 58, só precisa de 58 APIs para chegar ao hardware. Portanto, a única coisa que o SQL OS precisa de um sistema operativo são 58 APIs para controlar o CPU, controlar o I/O, controlar a memória. 58. Mais nada. E, portanto, isto há muito tempo que nós estamos a tratar disto. E aquilo que nós percebemos foi, para pormos o SQL Server a trabalhar em Linux, se calhar, a única coisa que nós precisamos de fazer é garantir que conseguimos portar esta parte, chamada SQL OS, para Linux, reescrever as 58 interfaces que nós pedimos do Windows para 58 interfaces para Linux, e de repente tudo o que está para cima, dado que o SQL não vai lá abaixo diretamente, isto é mentira, mas humor me... Reescrevemos essas 58 e, de repente, basta recompilar do lado do Linux, porque nós escrevemos código muito bom e, portanto, não é dependente de nada. Recompilamos em Linux e isto fica a funcionar. Foi quase assim. Desafortunadamente, o SQL Server, por exemplo, precisa da cripto API do Windows para fazer a segurança. Houve outro macaco qualquer que se lembrou de dizer e precisa de ir ao registry para ir buscar as flags e essas coisas. O registry não é um nojo, não é? Atenção, o Unix está cheio de fecheiros .conf em tudo quanto é sítio, que são tão nojentos como o registry. Pior, que o registry está todo num sítio. Os confs, estão em tudo quanto é lado. Encontrar um conf é o cabo dos trabalhos. Mas enfim, mas o registry é igualmente nojento. Pronto, são dois nojos iguais, mas com linguagens diferentes. Mas o SQL Server também precisa do registry. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, então ok, não chegam as 58 APIs, vamos ver tudo aquilo que o SQL Server precisa, minimizar as coisas, encapsulamos isso aqui assim numa peça, a que chamamos Win32-like APIs, para o SQL Server poder chamar sem ser reescrito, basta recompilar, pomos essas coisas e em vez de lhe chamar um SQL OS, chamamos-no SQL Platform Abstraction Layer, portanto, porreiro, tem um nome novo. E de repente, aquilo que nós fizemos, e isto é verdade, se forem à procura no Linux, vão encontrar DLLs do Windows, nomeadamente as da Crypto API, da criptografia, da segurança. Pusemos as DLLs do Windows no Linux para não termos sequer o trabalho de reescrever esse código. O código associado ao registry alterados, esse não. As DLLs são muito bem testadas, muitíssimo bem testadas, estapafurdiamente bem testadas, e ninguém quer recompilar aquilo. Nós recompilamos de vez em quando. Mas pusemos diretamente o Linux. Portanto, temos no Linux, vai haver DLLs do Windows para suportar o SQL Server. E, portanto, tudo o resto foi recompilar. Já agora... Como devem imaginar, o SQL Server é um produto que desenvolvi dentro de nossa casa há uns 20 anos. Durante 20 anos, as capacidades dos sistemas de build de software e de continuous delivery e essas coisas todas, durante 20 anos, vamos dizer as coisas de uma maneira suave, durante uma boa parte desses 20 anos, sacavam do verbo to suck. Era uma grande porcaria. Construir um SQL Server para Windows hoje em dia custa à volta de uma semana de trabalho. Portanto, desde o momento em que se carrega no botão e dizer, está aqui, vamos correr isto tudo com... Desde o momento em que se carrega no botão até que acaba, é uma semana. Com Linux, nós refizemos o pipeline. E conseguimos fazer isto num dia. Portanto, refazer um SQL para Linux demora um dia. Portanto, neste momento, os gajos do SQL Linux estão a dizer aos gajos do Windows, então pá, eu estou aqui a coçar as partes pudibundas há que tempos. Despachem-se. Hã? Do lado do Linux, estamos a fazer builds 7 vezes mais rápidas, e não é que as máquinas sejam melhores, são iguais. São 150 máquinas que estão no Azure a correr em 700 Docker containers. Estes são números reais, já agora que estamos a falar. Não? Estamos a fazer isto 7 vezes mais depressa do lado do Linux do que do lado do Windows, apenas por causa da disciplina de DevOps. Que isto sirva de lição a todas as pessoas que estão aqui nesta casa. Olhem para DevOps. Depressa. Construir software hoje em dia, fazer delivery de software hoje em dia, deixou de ser apenas uma arte para os developers, para ser uma arte das pessoas das operações, para as pessoas dos testes. É uma coisa que tem de ser combinada de todas as maneiras para ser rápido, ser bom. Bom, portanto, também por causa disto, percebe-se mais ou menos que a grande maioria do trabalho esteve aqui assim, mas isto só serve para a parte do SQL Server que foi construída em cima do SQLOS. Imagine algumas partes que não foram. Reporting Services, Analysis Services, ETL, há uma data de peças que não estão na GA deste ano porque nunca foram construídas de acordo com isto. Nunca aterraram em cima do SQLOS. E, portanto, vão demorar solidamente mais tempo a reescrever e a aparecer em Linux. O que é mais ou menos irrelevante. Porque nós podemos corrê-las em Windows. Atacar a base de dados que está em Linux. No problem. Claro que temos de pagar uma licença extra do Windows. E a Microsoft agradece. Claro que os clientes não vão gostar. Preferiram não pagar a licença de sistema operativo. Está bem. Mas têm uma alternativa neste momento. O nosso objetivo é ter todas as outras peças a funcionar também em Linux, mas não vai acontecer este ano e provavelmente não vai acontecer para o ano que vem. Mas não podem citar nisto. A Câmara, isto é para pagar tudo, não é? Claro que não, mas... Estamos em modo acelerado, etc. Portanto, estou a chegar ao meu limite de tempo. Benefícios para o cliente. Direct Access... Desculpem. Já agora, deixem-me voltar aqui atrás, que eu soltei aqui um slide que gostava de falar, que é este. Tudo isto é para estar na GA. Portanto, eu vou ter uma paridade praticamente completa, não é completamente, mas praticamente completa, entre as facilidades da availability do Linux ou do Windows, do ponto de vista da SQL Server, na data da GA. Então, há coisas que já estão a funcionar, há coisas que ainda não estão a funcionar nesta altura. Não olhem, não façam um teste, não façam uma experiência e digam isto não está a funcionar, ganda nojo. Ganda nojo, esta semana, nós estamos com release dates mensais. E pronto, e agora já estamos aqui assim. Estamos com release dates mensais. Isto aqui assim é o mês de abril, em princípio. Portanto, vamos ter a CTP2, que é virtualmente final. Portanto, é aquela em que vamos suportar clientes em produção durante o mês de abril. É, pelo menos essa é a data que estamos à espera. E, enfim, durante o ano de calendário de 2017, é o que eu posso dizer. Eu gostava que não fosse nos últimos 3 meses do ano de 2017. E já estou a dizer coisas demais. Vamos ter a GA deste bicho grande. Benefícios para o cliente, para quem faça um Early Adoption Program. Não faz um Early Adoption Program quem quer. Portanto, nós mandamos o FBI à casa dos clientes que pedem para ter acesso a isto, vemos se eles são, de facto, pessoas idóneas, se não são terroristas, se não disseram mal do Donald Trump nas últimas 3 semanas. Não sei se isto é politicamente correto dizer-se, mas eu vou dizer a mim. Se não disseram mal do rapaz, e se a mãe ou o avô não pertenceram às FP25 e essas coisas todas, e depois ao fim de uma data de perguntas, dizemos se o senhor cliente qualifica-se para EAP. EAP dá acesso a uma data de recursos internos nossos, dá acesso a uma data de trabalho nosso, extraímos do cliente também uma data de trabalho. Queremos reportes, queremos que nos digam o que é que passou bem, o que é que passou mal. Se não nos respondem aos mails, nós gritamos e telefonamos e afogamos as caixas do correio com spam até à morte. Portanto, Um EAP é uma coisa que tem impacto e só deve ser pedido por clientes que têm, de facto, uma necessidade específica de fazer isto mais cedo. Mas quem tiver tem acesso a estas coisas todas. Nós queremos, obviamente, experimentar produção, em produção o SQL VNext. Já agora, o EAP funciona, quer para Linux, quer para Windows, como é evidente. Queremos descobrir bugs, queremos ver use cases que os nossos clientes estejam a ter e que nós não estejamos conscientes. Portanto, para nós também é importante. E como eu disse, temos um NDA, temos um questionário, temos um encontro com o Microsoft Support, que é o nosso termo para o FAB, para conseguirmos lá chegar. E pronto, e agora os slides da tanga do fim. Então, é muito fácil, podem escolher, podem fazer já o trabalho de 2016 e quando aparecer o outro migram, ou podem fazer já na CTP e depois não podem para a produção, etc, 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 etc. Se querem migrar, se queremos migrar de outra base de dados qualquer para o Windows, a Microsoft oferece umas licenças, leiam esta frasinha, portanto, free training and subsidized deployment services available until some date I could not find out what it is. Portanto, não sei em que data é que isto termina, mas há uma data de fim para isto. Portanto, quem quiser migrar de Oracle para isto, ou de MySQL, ou de DB2, ou de outra coisa qualquer que vocês imaginem, nós temos vontade de vos subsidiar. Contem com isto, mas depressa, eu não sei em que data é que isto termina. Façam download dos bits, estão disponíveis. É giro. Como viram de manhã, portanto, ao fim de 3 comandos eu tenho um SQL Server instalado. Era só isto. Pronto, ok. Fazer um cluster é o cabo dos trabalhos. Mas também depois de estar a funcionar, uma pessoa pensa, pronto, ok, era só isto. Fazer um cluster em Windows é solidamente mais simples do que fazer um cluster em Linux. O número de peças envolvidos é muito maior em Linux do que em Windows. Quem quiser, o EAP tem este link todo curtinho. EAP Sign Up. Conteúdos giros. Há um senhor, que é um Product Manager conhecido, o Trudrate, que tem no GitHub uma data de código escrito para mostrar coisas no SQL Server para Linux. Todo o código que ele tem escrito funciona exatamente da mesma maneira no SQL Server para o Windows. Portanto, ele diz que isto é para Linux, mas é um aldrabãozão, porque é para SQL Server. Neste momento, ao contrário da Oracle, que tem, os clientes da Oracle têm de assinar um papel em como, quando fazem benchmarks, não podem divulgar os resultados. Nós temos neste momento, para usar o SQL Server for Linux, uma das condições é que com as CTPs podem fazer o benchmark que quiserem, mas não os podem publicar. Portanto, uma daquelas ferramentas que ali está é uma ferramenta de benchmarking para poderem comparar dentro das vossas organizações o comportamento de um SQL Server para Linux com o comportamento de um SQL Server para Windows. Mas não podem, ou não deviam, e se publicarem, a Microsoft virá atrás de vocês com 10 milhões de advogados com facas. Não, mas não deviam, é feio, porque enfim, é não obedecer às regras, portanto obedeçam às regras, não publiquem. Mas experimentem e fiquem bem surpreendidos. Como eu vos disse, já vi mais rápido e já vi mais lento. Surpreendam-se com isso. Vai haver uma benchmarking tool própria, portanto, para testar diferentes partes, para testar acessos à memória, testar acessos a disco, que está a ser feita. Vai aparecer também no GitHub, debaixo do user deste senhor. Temos imensas coisas, imensas comunidades, enfim, Stack Overflow. Quem é que não é membro do Stack Overflow aqui? Ok, pronto. É obrigatório, portanto, qualquer pessoa para entrar desta porta para dentro, da próxima vez temos de pôr isto nos critérios de seleção. Stack Overflow, pelo menos. Reddit, Twitter, connection.microsoft.com para bug requests, para requests e bug reports. E agora, por último, os últimos dois slides obrigatórios. Usem a Azure. Quem é que usa cloud, qualquer uma que seja? As mãos que ficaram em baixo, esta parte deviam ter vergonha, ok? Toda a gente tem a obrigação de usar cloud. AWS, pode ser. Eu preferia que fosse Azure, obviamente. Mas não percam a oportunidade de se treinarem a vocês próprios naquilo que vai ser a vossa infraestrutura. Mas deixa-me dizer isto muito devagarinho. Se na cabeça de alguém existe alguma dúvida que 99%, 99 significa uma grande percentagem, das infraestruturas das organizações vão estar todas na cloud daqui a 5 anos, é porque vocês não estão a ler ou porque andam a fumar coisas estranhas. Ok? Não há nenhum tipo de alternativa. Por muito que a HP lhe custe, como é evidente, são grandes parceiros nossos. Adoramos a HP e a Dell e a Lenovo, mas os data centers dentro de casa das empresas estão fadados ao esquecimento. Com algumas exceções, obviamente. Com algumas exceções. Mas a enorme maioria do vosso trabalho de IT People vai estar associada à cloud. Uma qualquer. Não quer dizer que seja azul. Nós vamos fazer todo o esforço possível para chegarmos a uma cota de mercado razoável, aproximadamente 100%, tão depressa quanto possível. Mas é incontornável. Não? Isto não é uma opinião minha. Leiam. E, por favor, não fumem essas coisas antes de lerem, porque senão aquilo, de repente, tem cores esquisitas e não percebem aquilo que estão a ler. É incontornável. Portanto, usem cloud. Google pode ser. AWS pode ser. Até pode ser IBM. O Oracle. Pá, que, do ponto de vista de cloud, são coisas que fazem o pessoal deitar-se ao chão a rir. Não. Basta ver as dimensões relativas das coisas, não interessa. Não estou a dizer mal dos concorrentes, ou melhor, estou, mas a ideia é. Vamos que o elefante deste tamanho. Aliás, nós estamos deste tamanho e a Amazon está deste tamanho. Estamos a crescer mais depressa do que eles todos os anos, mas vai demorar algum tempo a apanhá-lo. Começaram mais cedo, smart. Usem Azure, usem cloud, Azure de preferência. Mais outro slide. Temos trails à borla de tudo e mais umas botas. Portanto, experimentem. E 30 dias... Nada disto. 30 dias não chega para nada. Portanto, forrem-se com Microsoft accounts para poderem pedir várias trails umas a seguir às outras. Eu gostava de ter 6 meses. Mas, enfim, dê-me feedback. E agora perguntas. Muito obrigado. Perguntas? Eu posso dizer algumas mentiras, mas perguntem-me.
Como é que funciona a gente já
precisa? Sim.
Há cenários que ainda não estão contraindicados?
Não.
Em abril, cenários de alta disponibilidade, altamente crítico, é que fosse para uma coisa que está estável, está...
Eu nunca poria uma coisa altamente crítica em cima de uma CTP, a não ser que... O problema é que a versão de abril é uma versão CTP. É só isso. Se eu tivesse de fazer alguma coisa crítica nesta altura, se fosse aqui há 5 anos, há 7 anos atrás, do SQL Server 2005 para o 2008, eu podia dizer, é pá, o 2008 tem umas vantagens tão absurdamente grandes, é pá, que vale o risco. É pá, do 16 para isto... Custa-me muito dizer que sim. Portanto, cenários para abril, só mesmo do cliente que precisa do Dynamic, do Adaptive Query Optimizer, ou que precisa de uma coisa qualquer e que não tem ninguém que saiba o Windows dentro de casa. Epá, devem ser zero clientes na face da Terra. Porque senão, eu nunca recomendaria vir para aqui. Recomendo vir com uma versão sólida de SQL Server. Mas fica ao critério de cada um. Esta pergunta foi fácil. Então.
Tive a fazer umas experiências em colocar encriptação.
Sim.
Não acabei.
Certo.
Em Windows.
Certo.
Disse que é fácil fazer.
Não, a encriptação nunca é fácil. E não só não é fácil, como de repente nós perdemos uma data de coisas que são muito úteis. Por exemplo, fazer range searches em cima de dados encriptados at rest ou client-side encrypted. Epá, são coisas que não se fazem. Portanto. Tipicamente é fácil carregar nos botões e dizer eu quero encriptar esta coluna, ou eu quero fazer uma mask nesta coluna, ou eu quero fazer... É relativamente simples clicar em meia dúzia de botões, desde que tenha os certificados certos, desde que tenha a infraestrutura certa, é relativamente simples clicar nos botões e as coisas funcionarem. Nem sempre todas as pessoas estão conscientes dos impactos que têm em encriptar dados. Porque quando eu faço uma query a dados que estão encriptados, a única query que eu consigo fazer é de igualdade. É, vou buscar uma coisa que seja igual a isto. Eu não sei o que é, mas está encriptado. Portanto, posso ir a uma tabela e dizer isto é igual, ótimo. Agora, perguntar a uma tabela que tem números, dá-me todos aqueles que são maiores do que 6, uma coisa encriptada, pá, não é maior do que nada, nem deixa de ser maior do que nada. Portanto, há determinadas coisas que, quando eu encripto dados, eu deixo de conseguir fazer. É preciso algum juízo nas encriptações para ver se não vou partir nada nas minhas aplicações. Mas não sei se era isto.
Não, é
no Linux. No Linux, o princípio é exatamente o mesmo. Aliás, o SQL Server esconde a maior parte dos problemas das encriptações associadas ao Windows e ao Linux. Portanto, aquilo que vai ver no Linux é igualzinho àquilo que vê do lado do Windows. Portanto, se tem alguma experiência do lado do Windows, vai ser trivial migrar a experiência para o lado do Linux.
No caso do Linux também dão algum trabalho.
Dão em tudo quanto é sítio. Não. Portanto, mais uma vez, o SQL Server tem as suas próprias ferramentas de importação de certificados. E, portanto, alguma da complexidade é escondida porque é o front-end ou gráfico ou textual do SQL Server que esconde as particularidades de implementação física do lado do sistema operativo. Portanto, a maior parte das coisas, eu só tenho... As instruções para o Linux vão ser exatamente iguais às instruções para o Windows, ainda que depois, quando aterrar no file system do Linux, a implementação dos certificados vai ser completamente distinta, não vai estar nos sítios onde o Windows tem. Portanto, vai ser completamente diferente. Mas o SQL Server esconde essa complexidade toda. A diferença. Não é complexidade. Esconde a diferença de plataformas. O que nós dizemos é que sim. Por exemplo, a melhor funcionalidade de alta disponibilidade do Windows já não precisa do Windows Server Clustering para nada. É toda implementada do lado do SQL. Portanto, essa é muito mais fácil de implementar bem Availability Groups do lado do Windows do que implementar o velho Shared Storage em cima de um Windows Cluster, porque do lado do Windows temos o cluster a ajudar, do lado do Linux temos de andar a sapatear com sapatear não, temos de andar a utilizar ferramentas que não estão integradas com as nossas tools do costume. Portanto, aquilo que nós dizemos neste momento é os diferentes níveis, não deprecados. Já agora, sabem o que é dizer deprecado? Não sabem? Quer dizer que nesta versão ainda funciona, mas se você continua a contar com isto para a próxima versão é porque é parvo. Portanto, é um termo técnico. Coisas não deprecadas vão existir nos dois lados com igual funcionalidade. É o que nós dizemos. Eu vou ter de esperar pela data de GA para depois pegar nas mãos e ficar todo sujo de óleo, porque vou experimentar uma data de coisas até ao fim. Nesta altura não me interessa muito perder muito tempo com isso, porque aquilo que não estiver a funcionar, a mim não me diz nada. Pode não estar a funcionar porque ainda não está a funcionar, pode não estar a funcionar porque nem sequer está planeado. A mim só me vai interessar muito mais perto da data de GA, onde nós vamos saber exatamente o que é que está planeado, aonde eu vou de facto verificar o que é que funciona e não. Mas a ideia é, não de precado, funcionalidade em paridade. Ok? Se aqui tivesse um advogado, estava-me a dizer, pá, não digas isso com esse ar tão... Põe umas vírgulas aí. Mas eu estou confiante no que estou a dizer. São muitos anos de Microsoft. Muito obrigado. Não se esqueçam de preencher as avaliações. E pode ser com maus resultados, não há problema. O que eu quero é que elas estejam preenchidas. Obrigadíssimo. Estou à vossa disposição, mas quem se quiser ir embora, obviamente, está mais do que na hora. Muito obrigado a todos, obrigado. Pelo dia inteiro, e keep on coming. Muito obrigado.